O nosso sermão de hoje, que é baseado em Gênesis 24. Os irmãos têm acompanhado a exposição de Gênesis 24 já há várias semanas, e nós temos aprendido muitas coisas em Gênesis 24. Hoje nós chegamos no versículo 50. Então note que é um capítulo grande, e nós chegamos agora no versículo 50. Já estudamos toda a história, já vimos tudo o que aconteceu, Abraão chamando o seu servo, dando-lhe uma incumbência muito séria, explicando a ele que ele deveria buscar uma esposa para Isaac, filho de Abraão, na terra dos seus parentes, dos parentes de Abraão, em Arã, na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, mais ao norte ali da atual Palestina, de Israel. Aprendemos isso, ele deveria ir lá buscar, não poderia pegar uma esposa entre as filhas dos cananeus, de forma nenhuma. Abraão disse que aquele servo seria guiado por Deus, explicou tudo isso para ele, aquele servo saiu então, ele encontrou a esposa de Isaac, e ele agora, nós aprendemos agora que ele está no nosso último estudo, nós vimos esse servo já dentro da casa, da noiva, ali com seus familiares, e ele expôs tudo o que aconteceu tentando convencer os familiares de Rebeca a permitirem que ela vá. E nós estudamos isso na semana passada, nós percebemos o modo como o servo agiu para convencer os familiares de Rebeca, mostrando a eles várias realidades que, se fossem acolhidas por eles, conforme nós vimos no sermão anterior, isso geraria benefícios, isso faria com que eles não se arrependessem dessa decisão de permitir que ela fosse com ele até a família, até a casa de Abraão, e fosse esposa de Isaac. Muito bem, o texto que está agora diante de nós dá sequência a isso. O texto dá sequência a isso, nós já vimos toda a história. O servo já apresentou ali os seus motivos, o servo já apresentou as razões pelas quais eles deveriam permitir que ela fosse com ele para ser esposa de Isaac. E agora, então, nós vamos ter a resposta da família. E teremos aqui um diálogo aqui entre o servo e o pai da moça, o irmão da moça e a mãe da moça também. Nós veremos na sequência que também a própria Rebeca fala, ela dá ali o seu parecer, o que ela pensava, a decisão dela acerca daquilo tudo. Tudo isso nós temos aqui nesse texto que vamos estudar a partir de hoje. O texto, então, é de Gênesis 24, 50 a 61. Esse é o trecho que vamos começar a estudar hoje. Gênesis 24, de 50 a 61. Os irmãos já conhecem toda a história anterior, têm acompanhado. Os que não acompanharam podem ouvir os sermões anteriores, já são vários sermões sobre esse texto, até chegar aqui o versículo 50. Você pode assistir, que está tudo na internet, você pode acessar e conhecer tudo o que nós aprendemos aí sobre essa maravilhosa história, a história da forma como Deus juntou mais um casal ali, um casal que vai dar continuidade à família, aos ancestrais do Messias, os ancestrais do povo de Israel e, a mais longo prazo, os ancestrais do Messias. Vamos então ler o texto de Gênesis 24, 50 a 61. Esse é o trecho que vamos ler agora. Gênesis 24, versículos 50 a 61. Acompanhe a leitura desse trecho. Gênesis 24, 50. Diz assim: Então responderam Labão e Betuel: Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma-a e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã. Sê tu a mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Aqui então nós temos o desfecho da história. Não é exatamente o desfecho, porque tem mais um trechinho ainda que mostra o encontro dela com Isaac, que será agora o seu marido. Mas nós temos aqui mais um avanço na narrativa. O avanço em que o servo, enfim, consegue levar Rebeca embora. Irmãos, esse trecho, eu dividi em três partes esse trecho, porque esse trecho mostra procedimentos muito positivos dos personagens. Se nós olharmos com atenção, nós perceberemos isso. Há vários procedimentos positivos dos personagens como um todo, todos eles. Procedimentos positivos do servo, procedimentos positivos dos familiares de Rebeca, procedimentos positivos ligados à própria Rebeca, nós encontramos isso. Então, quero destacar tudo isso, porque parece, a impressão que nós temos quando nós lemos o texto, é que o texto tem uma coloração muito positiva. E essa coloração positiva é um texto leve, é um texto em que tudo dá certo, tudo vai bem, tudo caminha tranquilamente, com um pequeno percalçozinho aí, quando, naturalmente, os familiares disseram: olha, fique um pouco mais para que ela fique conosco, pelo menos uns 10 dias, para que possamos nos despedir e tudo mais. Só há esse pequeno percalço que contraria o servo fica um pouco contrariado com isso, mas é algo muito leve aqui no texto, é algo até de se esperar. No geral, o texto caminha sem grandes dificuldades, sem grandes ansiedades, sem grandes problemas. Nós vemos todos se comportando aqui no texto de forma muito positiva. Então, isso dá ao texto essa coloração mais serena, essa coloração mais bonita, essa coloração que faz com que não haja tensão, ansiedade, intrigas, problemas, dificuldades, intervenções ali de Deus para tentar solucionar problemas. Nós não encontramos isso aqui. Por quê? Porque os procedimentos que são descritos nessa passagem, todos eles são procedimentos positivos. Então, eu quero apontar para os irmãos algumas demonstrações positivas dos personagens aqui do texto. Então, eu separei o texto em três partes, e a primeira parte, o título da primeira parte é Demonstração de Discernimento. E essa demonstração de discernimento está nos versículos 1 e 2. Então, os personagens, aqui no caso, Labão e Betuel, eles fazem essa demonstração de discernimento. O que é discernimento? Nós vamos aprender hoje o que é discernimento. E essas coisas todas, lembrem-se, essas coisas todas são coisas positivas na narrativa. Quando o autor bíblico coloca essas coisas aqui, embutidas repetidas na história, isso significa que a Bíblia aprova essas coisas. Se essas coisas não fossem aprovadas, o tom da narrativa seria outro, seria um tom de reprovação. Aqui nós percebemos que é um tom positivo, é um tom favorável à verdade, favorável aos planos de Deus. Então nós encontramos essa demonstração aqui como algo positivo, demonstração de discernimento. Isso nós encontramos nos versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2 mostram isso, esses personagens... Ah, desculpem, é assim. Nossa, que confusão que eu estou fazendo aqui. 50 e 51. 50 e 51, esses são aí os versículos que falam sobre a demonstração de discernimento. Muito bem. Vamos então agora ao item 2. O item 2 apresenta outra demonstração. A demonstração que aparece no item 2 é a demonstração de prioridades, ok? Mais uma vez, isso aqui é importante no texto. O texto destaca isso como algo positivo. Nós percebemos a demonstração de prioridades mais uma vez sendo feita pelo servo de Abraão. E essa demonstração de prioridades está nos versículos 52 a 56. É a demonstração de prioridades. E nós aprendemos então aqui, pelo ensino bíblico, pela tonalidade da narrativa, pela atmosfera de aprovação que envolve todo esse texto, nós aprendemos que ter prioridades é algo que compõe aí a vida do homem temente a Deus, do homem que agrada a Deus. Assim como o discernimento é algo aprovado por Deus e enaltecido em sua palavra numa narrativa como essa, é o que a narrativa enaltece, a narrativa também enaltece a existência de prioridades, desde que essas prioridades, como é o caso aqui, sejam prioridades em que as coisas de Deus venham em primeiro lugar. Aliás, isso aí é muito presente nas Escrituras. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse em João 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. Buscar isso mais do que buscar o alimento e a roupa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a Bíblia mostra que ela aprova a existência de prioridades, desde que essas prioridades sejam relacionadas às coisas de Deus. Nós temos que aprender isso, nós temos que aprender a fixar prioridades. Recentemente, o pastor Nicolas, ele publicou alguns textos falando sobre a prática da ação social cristã. E ele, então, destacou ali que a ação social cristã deve ter prioridades. A palavra de Deus diz, olha, nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente, primordialmente, aos da família da fé, mostrando que nas ações sociais deve haver a priorização dos nossos irmãos em Cristo. E só depois que as suas necessidades estiverem supridas, como diz Paulo em Gálatas, então sim eu vou olhar para outras necessidades, a não ser que seja muito rico. Se eu for muito rico, puder ajudar todo mundo de uma vez, aí tudo bem. Mas se não for o caso, então temos que ter prioridades. Essa questão de prioridade na vida cristã foi esquecida. Por quê? Infelizmente, o povo de Deus não está sendo instruído em questões práticas. O povo de Deus não está recebendo orientação no modo como administrar a vida. Isso é muito triste. As pessoas pensam que a fé cristã é uma coisa só cerebral. É uma coisa só daquele momento na igreja, em que a pessoa chega lá e ela ouve umas palavras ali instigantes e ela faz assim com a mão. Não sei, eu não sei até hoje por que as pessoas, quando alguém está falando alguma coisa bonita, fica fazendo assim com a mão. Eu não entendi por que isso existe, né? Então, se algum pastor começa a falar alguma coisa, a pessoa faz assim com a mão. Eu não sei, é para pegar alguma coisa, é algum problema de motor, eu não sei. Mas existe essa prática. Então, o pastor chega lá e começa a falar uma série de coisas e a pessoa fica fazendo assim. e faz assim, e recebe aquilo e tal. E é uma coisa mais, né, mental, uma coisa mais mística, mas aqui, e naquilo se resume a espiritualidade, a experiência cristã do indivíduo. Quando, na realidade, a vida cristã, além dessa dimensão da comunhão com Deus, da adoração, do dar glórias a Ele, do servi-lo com o coração, com interesse de coração, buscá-lo com interesse de alma, apegar-se a Ele, né, na linguagem de Deuteronômio, apegar-se a Deus, além disso, a vida cristã também envolve práticas, o dia a dia. O marido em relação à sua esposa, como deve ser, a esposa, como deve ser em relação ao marido, o papel de cada um dentro do lar, como filho, como pai, como mãe, tudo isso a Bíblia ensina. E ela ensina também questões ligadas a prioridades na vida, porque nós temos vários interesses, várias buscas, nós vivemos buscando coisas. E a Bíblia ensina que existem buscas que são prioritárias. E aqui nós vemos isso nos versículos 52 a 56, a demonstração de prioridades. O servo mostra isso. Se você olhar, quando existe a resposta de Betuel e Labão, Betuel era o pai de Rebeca, Labão era o irmão. Quando existe a resposta positiva desses homens, o servo, ele não vai imediatamente e dá os presentes para eles e para Rebeca, não. Em primeiro lugar, ele se prostra em terra diante do Senhor. É uma prioridade. Ele fala, antes de eu festejar, antes de eu comer, antes de dar presentes para eles, a primeira coisa que eu vou fazer é me prostrar diante do Senhor e agradecer. Então é interessante notar essas prioridades. E há outras aqui que nós vamos ver depois, no tempo oportuno, veremos também essas demonstrações das prioridades do servo. E por último, item 3, o item 3 está baseado nos versículos 57 a 61, é a demonstração de fé. Os versículos 57 a 61 tem várias demonstrações de fé. É muito interessante. Você vai olhar o texto e fala assim, ah, realmente, aqui está dizendo, né, ser tua mãe de milhares e milhares, é a fé que eles tinham. Essa é uma delas, essa é uma delas. Há outras demonstrações de fé aqui que são mais sutis, que não aparecem de modo assim tão claro. Mas quando nós estivermos olhando cada um dos versículos detidamente, com cuidado, sem forçar os versículos. Nós não podemos pegar os versículos e arrancar deles coisas que não estão lá. Nós temos que respeitar cada palavrinha, cada expressão, cada construção e descobrir com tranquilidade, sem puxar nada, sem forçar nada, sem costurar nada ao texto, descobrir o real sentido daquilo que é dito. E quando nós olhamos para os versículos 57 a 61, nós percebemos que há outras expressões de fé, além da bênção que os familiares de Rebeca pronunciaram sobre ela. Há outras demonstrações de fé, e nós vamos estudar essas outras demonstrações de fé também. Então, são estas as três partes desse texto. É um texto curtinho, é um texto fácil de entender, e é um texto que tem essas três partes aí, que você vai acompanhar, que você vai conhecer melhor na medida em que formos caminhando. Muito bem. Então, vamos à primeira demonstração que nós temos aqui, é a demonstração de discernimento. Deixa eu corrigir aqui o meu esboço, porque eu anotei os versículos errados. E aí, graças a Deus, a Sofia percebeu e ela me avisou, e eu já corrigi aqui os versículos 50 e 51. Demonstração de discernimento. Está aí nesses dois versículos, 50 e 51. Vamos então olhar. Nós já lemos os versículos todos, agora vamos observar com um cuidado maior. Veja. Então responderam Labão e Betuel. Labão, ele é o irmão de Rebeca, ele vai se tornar mais conhecido mais para frente, quando ele se tornar o sogro de Jacó, filho de Rebeca. Ele vai ser o tio de Jacó, vai ficar muito famoso na história mais para frente. Agora que ele aparece, mas ele não tem assim todo aquele destaque no capítulo. Ele aparece bastante na história como um líder na família. ele parece ser um homem bastante presente na família. Talvez Betuel já fosse muito velhinho, talvez fosse um homem doente, nós não sabemos, mas ele tem a prioridade aqui. Ele é um dos chefes da casa. Ele é citado primeiro do que Betuel. E isso na Bíblia faz muita diferença. Na Bíblia, os principais são citados primeiro. Os chefes, os mais importantes, são citados primeiro. Então nós temos aqui, então responderam Labão e Betuel. Labão era mais importante na casa do que Betuel. Depois Betuel sai um pouco da jogada, jogada, jeito de falar, né? Sai um pouco da história, desaparece um pouco da história, e quem entra mais é a mãe de Rebeca. Mas isso é normal. Será que ela mandava no marido? Não, ela não mandava no marido, não. Não era. Será que era aquela senhora que, eu que mando aqui nessa casa? Não. Ela não era assim. A esposa de Betuel não era assim. É que naquela época, naqueles dias, na antiguidade, no Oriente Médio, era comum a mãe da moça e o irmão da moça participarem das negociações de casamento da moça. Essa era culturalmente uma tarefa dada ao irmão da moça e à mãe da moça. Há indícios, né? Indícios ligados aos costumes, à cultura daqueles dias que mostravam isso. Quem cuidava do casamento, das negociações do casamento, como vai ser, o que vai receber, o que vai dar, quando vai ser e tudo mais, as condições todas ligadas ao enlace, eram o irmão e a mãe. Então, por isso, vai aparecer a mãe aqui, ainda que não seja citado o nome dela, vai aparecer a mãe de Rebeca aqui, e ela vai ter um papel proeminente nessas conversas todas aí com o servo. Betuel vai sair um pouquinho da jogada. Betuel vai sair um pouquinho do cenário. Então, nós temos aqui os líderes da casa, Labão e Betuel, enunciando primeiro parecer aquilo que foi dito pelo servo. Eles disseram claramente aqui, fica muito nítido o que eles disseram aqui, concordando, eles falam, isto procede do Senhor. Eles ficaram absolutamente convencidos de que tudo o que estava acontecendo era por obra de Deus. Notem, o servo contou a história de fé de Abraão. O servo contou isso, falou sobre os milagres que Deus fez a Abraão, dando-lhe um filho na velhice, prometendo a ele abençoá-lo. O servo falou sobre essas promessas todas. O servo falou sobre as incumbências sérias que Abraão deu a ele quando ordenou que ele buscasse uma esposa entre as pessoas da sua parentela. O servo falou sobre o sinal que foi dado a ele junto ao poço. Ele pediu um sinal para Deus: Senhor, a moça a quem eu pedir água e disser, eu dou água para você e também vou dar água para os seus camelos, que seja essa moça. Ele contou essa história do sinal que Deus deu e realmente o que ele pediu, o sinal que ele pediu, Deus concretizou aquele sinal. Ele contou tudo isso, falou, mostrou ali a sua piedade, falando que Abraão havia dito, olha, o anjo do Senhor vai guiar a minha viagem. O anjo do Senhor, Abraão disse que o anjo do Senhor iria conduzir todo o meu caminho. O servo conta tudo isso, o servo mostra tudo isso, o servo demonstra essas coisas todas, explica tudo isso para aqueles homens. E aqueles homens então entendem isso. Isto procede do Senhor. Se vocês olharem o versículo 7, eles reconheceram que a profecia de Abraão, no capítulo 4, versículo 7, eu vou ler aqui para vocês, para que vocês se recordem, Gênesis 24, 7, vejam a profecia de Abraão. Eles reconhecem, por assim dizer, que essa profecia se cumpriu, 24, 7. O Senhor Deus do céu, é Abraão falando, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá esposa para meu filho. Disse, olha, Abraão ele fez essa profecia, ele era profeta e denunciou essa profecia. E tudo aquilo se cumpriu. Aqueles homens ouviram aquilo tudo, aqueles homens viram aquilo tudo e disseram: realmente, o Senhor fez essas coisas. E eles prosseguem dizendo: nada temos a dizer fora da sua verdade. Aqui, essa expressão que aparece aqui, pelo menos traduzida assim na minha Bíblia, na verdade a minha Bíblia traduziu essa expressão de um modo meio livre, porque não tinha como, talvez não tivesse, não sei, como traduzir de outra forma. Bom, sempre tem uma outra forma de traduzir, mas na minha tradução não ficou muito boa a equivalência aqui do que é dito no texto hebraico e do que é dito e do que é traduzido aqui na versão Revista e Atualizada. Na verdade, eles disseram o seguinte: olha, não temos que dizer nem bem nem mal. É assim que eles falaram. Não temos que dizer nem bem nem mal acerca de tudo isso que você narrou, acerca de tudo isso que você acabou de expor para nós, todas as suas explicações, seus motivos, suas histórias, acerca disso tudo, nós não temos que dizer nem bem nem mal. Tudo isso claramente procede do Senhor. Dizer nem bem nem mal, nós temos que tomar cuidado. Não pode falar assim: ah, mas o que eles poderiam falar mal desse negócio? O que eles poderiam falar bem desse negócio? O que eles poderiam falar mal? Não é essa a ideia. Nós não podemos nos apegar a cada expressãozinha desse jeito. Essa é uma expressão, é uma figura de linguagem. Nós chamamos isso de merisma. Merisma. A Bíblia tem essas coisas. A Bíblia tem figuras de linguagem, porque ela é produzida com muita arte, com muita habilidade. O que é um merisma? É uma figura de linguagem usada para se referir a uma totalidade por meio de opostos extremos. Então, se eu quero me referir a uma totalidade, eu me refiro a essa totalidade por meio de opostos extremos. Por exemplo, eu falo assim: olha, eu trabalhei dia e noite. O que significa isso? Que eu trabalhei direto, o tempo todo. Eu trabalhei sem parar. É uma forma de dizer que eu trabalhei sem parar. Então eu falo assim: olha, eu fui do começo ao fim. São extremos opostos, dia e noite, começo ao fim. Eu fui do começo ao fim. Eu me refiro a uma totalidade por meio de opostos extremos. Quando eu falo eu fui do começo ao fim, significa que eu fiz tudo. Quando eu falo trabalhei dia e noite, significa que eu trabalhei sem parar, direto, o tempo todo. Aí quando eles falam assim: olha, não temos que dizer nem bem nem mal, significa o quê? Não temos absolutamente nada a dizer. Isso é ponto pacífico. Quando ouvimos a sua história, descobrimos: isso procede do Senhor, nós não temos objeção absolutamente nenhuma a fazer em face dessa história. Isso procede do Senhor. E aí eles prosseguem e dizem o seguinte: eis Rebeca na tua presença, ou literalmente, aí está Rebeca diante da sua face, você está vendo Rebeca, ela está na sua frente, toma, pega a moça e vá. Sem problema, damos a nossa aprovação. Seja ela a mulher do filho do teu senhor, eles dizem, e aí eles usam uma expressão interessante aqui. Eles falam: segundo a palavra do Senhor. Agora, é interessante isso, por quê? Porque o Senhor não falou nada no capítulo inteiro. Como assim? Como eles puderam falar isso? Olha, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. É que aqui, nesse texto aqui, a expressão palavra do Senhor se refere à direção dele. É esse o sentido presente aqui. É como se naquela direção toda eles tivessem ouvido a voz de Deus a guiá-los. É curioso isso aqui. É curioso porque isso significa que Deus pode nos falar por meio da sua direção, por meio do direcionamento da nossa vida. É interessante notar esse conceito presente aqui em Gênesis. É claro que esse conceito é diferente de uma revelação profética, como nós temos nas páginas das Escrituras. Nas páginas das Escrituras, nós temos a palavra de Deus no sentido literal. Ele realmente produziu essas palavras aqui literalmente, usando seus profetas, usando os escritores escriturísticos, os escritores da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ele usou esses homens, a Bíblia diz em 2 Pedro 1,21, que esses homens não falaram, não compartilharam as suas percepções pessoais, mas eles eram homens santos, separados por Deus, que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, as palavras que eles escreveram foram palavras como que pronunciadas pelo próprio Deus. Não foi por meio de ditado, como chamam por aí a inspiração mecânica, não foi mecânico, não foi ao que Deus foi ditando, eles foram escrevendo, não foi assim, mas cada palavrinha deles procedeu de Deus. Eles falaram movidos pelo Espírito Santo. A palavra, toda a Bíblia, é inspirada por Deus, soprada por Deus. Nós aprendemos isso em 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,20 e 21, mostram essas verdades. Então, é diferente do que estamos falando aqui agora. Aqui nós estamos falando sobre o uso da expressão palavra do Senhor num sentido diferente. Aqui, palavra do Senhor aqui não é a palavra inspirada, não é a palavra profética, não é a palavra revelada, não é isso. Aqui nesse texto a expressão palavra do Senhor tem um sentido mais baixo, mais reduzido, um sentido de menos impacto teológico. Aqui palavra do Senhor significa a direção dele. Então, aqueles homens ouviram tudo o que havia acontecido. Abraão dando as orientações para o servo saindo com aquele grupo todo e a Deus dirigindo, fazendo com que Rebeca saísse da sua casa exatamente na hora em que o servo estava lá, sentado junto ao poço, e o servo colocando, pedindo aquele sinal e o Senhor dirigindo e Rebeca fazendo exatamente o que o servo tinha pedido para a moça fazer, para Deus mostrar a moça fazendo. Tudo isso que é narrado ali, toda essa direção, esse guiar de Deus é chamado de palavra do Senhor. Então é muito interessante, é como se a direção de Deus na vida do servo fosse o mesmo que ouvir a sua voz. Então, é importante esse conceito porque para muitos crentes hoje, Deus só fala através de revelações especiais, sonhos, visões. Alguém vai lá na igreja e fala, é isso que te digo, e pronuncia um monte de coisas sem fundamento nenhum, coisa da cabeça da pessoa. E a palavra do Senhor é essa, e as pessoas vão atrás disso aí, e tudo isso acaba em problemas, e problemas terríveis, porque muita gente dá ouvidos e segue essas profecias falsas e acaba se afundando na vida. Quando, na verdade, Deus fala, de acordo com esse texto, Ele fala através da forma como Ele guia a vida de alguém. Então, Ele abre portas. Ele mostra, ele faz com que pessoas cruzem o nosso caminho, ele faz com que as circunstâncias mudem, ele faz com que ouçamos um conselho, ele faz com que ouçamos um sermão, uma orientação específica, ele faz com que nos deparemos com alguma situação que está fora do nosso controle, ele dirige as coisas para que aquela situação aconteça. E nisso tudo, nesse agir de Deus por meio das circunstâncias, por meio das pessoas, por meio de diálogos, por meio de diversos fatores, Deus vai guiando a nossa vida. Então, nós não podemos reduzir Deus somente a manifestações sobrenaturais de revelação. Ah, eu tive um sonho, eu sonhei, e Deus deve estar querendo falar alguma coisa comigo. Eu sonhei essa noite, tal coisa, e o que será que Deus quer me falar? E as pessoas vivem nessa dimensão mística, quando essas coisas elas não têm valor nenhum. Sonho não é nada. Sonho é um pensamento que a gente tem dormindo, só isso. Mas Deus nos fala e Deus nos dirige, além de Ele nos falar por meio da Sua palavra, claramente, a Sua palavra revelada, a Sua palavra escrita, além de Ele nos conduzir por meio dela, Ele também nos conduz por meio das circunstâncias, Ele também nos fala por meio das circunstâncias, guiando a nossa vida, abrindo portas, fechando portas, mostrando oportunidades, removendo oportunidades, criando circunstâncias alheias à nossa vontade, impossíveis de nós controlarmos. E com tudo isso, Ele vai fazendo com que ouçamos a Sua voz, dizendo, olha, essa é a direção, esse é o caminho, é até aqui que você deve ir. Então, é interessante notar esse conceito presente aqui. Os parentes de Rebeca, eles falam, olha, você deve ir e levar Rebeca segundo a palavra do Senhor. Que palavra foi essa? O Senhor não falou nada expressamente. Essa palavra foi a direção expressa de Deus, a direção clara de Deus, que conduziu aquele servo até aquele ponto. Toda essa história em que Deus foi mostrando e conduzindo e apontando a direção, tudo isso é chamado aqui de palavra do Senhor. Muito bem. O que os parentes de Rebeca demonstram aqui? Muito simples. Nós já colocamos o título nesse primeiro ponto. O que eles demonstram aqui é discernimento. Esse é o nosso primeiro ponto aí nos versículos 50 e 51. Labão e Betuel fazem uma demonstração de discernimento. E queridos, eu quero fazer um comentário sobre esse assunto, sobre o discernimento, porque estamos na fase, estamos na época da ausência total de discernimento por parte do povo de Deus. O que é discernimento? O que é isso? Nós aprendemos, olhando aqui nesse texto, e olhando para passagens do Novo Testamento, nós aprendemos acerca do discernimento. Eu fiz uma definiçãozinha de discernimento espiritual, e eu quero passar para vocês essa definiçãozinha aqui. É uma definição que eu criei à luz da Escritura, das Escrituras, para que nós pudéssemos realçar com mais clareza a necessidade desse elemento aqui na vida das pessoas. Discernimento, no sentido que usamos aqui, é a capacidade de identificar o que procede de Deus e o que é mero fruto da coincidência, do artifício humano e da malícia. Então, o homem que tem discernimento, ele consegue detectar o que procede de Deus, o que realmente vem de Deus e o que é resultado da coincidência, o que é resultado do artifício humano. As pessoas, às vezes, elas manipulam as situações, e também a malícia. Tem muitas pessoas maliciosas realizando coisas e a pessoa que não tem discernimento acredita naquelas coisas. A pessoa que não tem discernimento, ela é crédula em relação a doutrinas falsas, a práticas mentirosas, a engodos, a artifícios diversos. Ela é crédula em relação a isso tudo, ela não tem discernimento. O homem que tem discernimento, ele consegue detectar o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é de Deus e o que é resultado de outros fatores, inclusive o artifício humano e a malícia. Então é muito importante detectarmos o ensino sobre o discernimento na Sagrada Escritura. Vamos então olhar, eu quero mostrar para vocês algumas passagens apenas, que falam sobre o discernimento e o quanto o discernimento é crucial. A primeira passagem que eu quero mostrar para vocês, dentro desse assunto aqui, que o texto dos versículos 50 e 51 nos dão ensejo de falar, é 1 Coríntios 2, 14 a 16. Esse texto fala sobre o discernimento que o crente tem e que o incrédulo não tem. Então, é interessante notar que um dos traços que distingue o crente do incrédulo é que o crente tem um discernimento diferente, uma capacidade diferente da capacidade do incrédulo. Ele tem um discernimento espiritual que o incrédulo não tem. E é importante você saber isso, saber disso, porque muitos crentes, eles acham que o incrédulo tem a mesma capacidade que o crente de compreender as coisas. Quando, na verdade, você não deve se assustar. Os incrédulos têm uma cegueira espiritual que os impede de entender muitas coisas. Veja o que diz 1 Coríntios 2, vamos olhar 1 Coríntios 2, versículos 14 a 16, sobre o discernimento. Veja como o crente é diferente do incrédulo nesse aspecto. Veja como o crente ele tem um discernimento que o incrédulo não tem. Observe, versículo 14, 2, 14, fala assim, ora, o homem natural, aqui, homem natural, é o incrédulo. O homem natural é o incrédulo. Por que ele é chamado de natural? Porque ele não é alguém em que o Espírito Santo trabalha, não é espiritual, ele não é pneumaticos. Ele não tem a ação do Espírito Santo nele. Não tendo a ação do Espírito Santo nele, ele é um homem natural, como é traduzido aqui. Isso significa que ele é incrédulo. Ele não, a ação do Espírito Santo não é real na vida dele. Ele não conhece a ação do Espírito Santo que habita no crente e que guia o crente, que ensina o crente. Ele é um homem natural. Então, o incrédulo aqui é chamado assim, homem natural. Ele diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Note, ele é incapaz de aceitar as coisas do Espírito de Deus. Que coisas são essas do Espírito de Deus? No meio evangélico aí, as pessoas falam, isso aqui é o crente que não acredita no dom de línguas. Então, o crente não acredita no dom de línguas, ele é o homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não tem nada a ver isso aí, nada a ver. Aqui o texto está falando não sobre posições no campo da pneumatologia. Aqui o texto está falando sobre crentes e não crentes, sobre salvos e não salvos. E aqui ele não está falando sobre dons espirituais, nada, porque os dons espirituais ele só vai tratar disso lá na frente, no capítulo 12 para frente, que ele vai tratar desses assuntos. Então não tem relação nenhuma esse texto aqui sobre a posição que a pessoa tem em relação ao dom de línguas ou outras coisas, nada disso. Ele está falando aqui sobre essa distinção entre o crente e o incrédulo. Quais são, então, as coisas do Espírito Santo que o incrédulo não aceita? Ele não acolhe, o homem natural não aceita. Quais são? Para você descobrir quais são, é só você ver o assunto. O assunto desse texto aqui, você pode perceber no versículo 18 do capítulo 1, quando ele começa a falar sobre essas coisas. Em 1,18 ele diz assim, a palavra de Deus, 1,18, certamente a palavra da cruz, o que é a palavra da cruz? É a palavra que fala sobre a cruz, isso é palavra da cruz, é um genitivo objetivo, como nós chamamos na língua grega, é um genitivo objetivo, é uma palavra acerca da cruz. A palavra acerca da cruz, ou seja, com o evangelho, qual é a palavra, qual é a mensagem sobre a cruz? É o evangelho. Então, a palavra da cruz, o evangelho, é loucura para os que se perdem, ou seja, os incrédulos. Então, o texto aqui está dizendo que os incrédulos entendem o evangelho como uma coisa de louco. você vai dizer, pastor, é verdade. Quando eu falo do Evangelho, as pessoas me olham como se eu fosse louco. E é isso mesmo, não se assuste com isso. Porque a Bíblia fala que é exatamente assim. E aí você volta para o versículo 14, do capítulo 2. E o versículo 14 do versículo 2 fala, o homem natural, o incrédulo, os que se perdem, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Que coisas são essas? O assunto da passagem mostra. O assunto desses dois capítulos, do capítulo 1, capítulo 2, é esse, é o Evangelho. Eles não aceitam as verdades do Evangelho. Evangelho, eles não conseguem compreendê-las, eles não conseguem entender como o Filho de Deus veio ao mundo e se fez carne. Isso é invenção, isso é mitologia, isso é história de Papai Noel. Deus veio aqui e se tornou um ser humano. Isso aí é mitologia, eles entendem isso como loucura, eles não conseguem compreender, eles não têm discernimento. Então você não deve se assustar. E você que é incrédulo, que está me ouvindo, você também não deve se surpreender com a sua postura. Você é um homem natural. Você está entre aqueles que se perdem. Para você, a palavra sobre a cruz é loucura. É algo que você não deve se estranhar. E as pessoas, os crentes, não devem estranhar você. É assim que as coisas funcionam de acordo com o ensino bíblico. Você não tem discernimento, você não consegue detectar o que vem de Deus e o que não vem. E vejam, na sequência aqui, o homem natural, versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura, já vimos no 1,18 isso, e não pode entendê-las. Ele não compreende o Evangelho, é o assunto aqui, predominante ao Evangelho, não pode entender as coisas ligadas à palavra da cruz, ao Evangelho, porque elas se discernem espiritualmente. O que significa isso? Elas só podem ser compreendidas por uma ação espiritual, por uma influência espiritual. Sem essa influência, essa transformação e essa ação espiritual, sem um óculos espiritual, a pessoa não consegue entender o Evangelho. Ela não tem discernimento. Então, note bem, o discernimento, nós estamos falando aqui, né, da demonstração do discernimento naqueles homens do passado, Labão e Betuel, eles deram essa demonstração. Depois a gente vai ver que Labão não era grande coisa, não. Mas nós percebemos, isso nos lança para um conceito de discernimento que mais tarde, no Novo Testamento, vai caracterizar de modo especial os crentes. Aqui, Labão e Betuel, eles dão uma demonstraçãozinha leve, temporária de discernimento. Mas no ensino mais maduro acerca desses assuntos, Deus usou esse discernimento deles, Deus usou para fazer com que Rebeca encontrasse Isaac e fosse dada sequência à linhagem messiânica. Deus usou esse discernimento. Sim, foi bom. Mas quando nós continuamos a estudar o conceito de discernimento nas Sagradas Escrituras, nós descobrimos que o crente em Cristo, ele tem esse elemento, ele tem esse fator como um fator crucial que o distingue do incrédulo. Então, o que aconteceu conosco? Conosco aconteceu algo milagroso quando nós ouvimos o Evangelho. Porque nós éramos homens naturais. Nós éramos homens naturais e nós éramos também, estávamos entre aqueles que se perdem. E para nós também a palavra da cruz era loucura. E para nós também era impossível entender a mensagem da cruz. Nós não conseguíamos entender isso, para nós era piada tudo isso. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que Deus, milagrosamente, quando nós ouvimos o Evangelho, Ele nos concedeu uma capacitação especial por sua graça. Ele agiu em nós para que nós pudéssemos vislumbrar a verdade. E a partir de então, nós cremos nele, crendo nele, todo esse véu caiu. O Senhor agiu em nós, nos concedeu uma graça especial, iluminou os nossos olhos e nós conseguimos então discernir a verdade. e cremos e abraçamos a fé e nos tornamos diferentes dos incrédulos, que o Senhor tem misericórdia dos incrédulos que nos conhecemos. Senhor, nós éramos como eles, nós não somos melhores, nós não somos mais inteligentes, nós não podemos pensar, eles não têm inteligência suficiente para entender o Evangelho. Eu tinha, eu tenho, eu sou esperto, eu percebi, eles não têm, eles são ignorantes, não têm, mas eu tinha, e aí eu abracei o Evangelho. Não, nós não podemos pensar isso. Nós éramos como eles, nós não tínhamos discernimento espiritual, não tínhamos nada disso. Foi a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que raiou no nosso coração. O mesmo Deus que disse, haja luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para que nós pudéssemos ter esse discernimento e crescermos no Evangelho. Então nós temos que orar pelos incrédulos que conhecemos, dizendo, Senhor, o problema deles não é intelectual. O problema deles não é mental. O problema deles não é um QI baixo. Não é isso. Eu e eles, nós, a rigor, somos iguais em termos de inteligência, de percepção, de saúde mental. O problema deles é essa falta de discernimento espiritual. Eles são homens naturais. Para eles a palavra da cruz é loucura. Senhor, abra os olhos dessas pessoas como o Senhor abriu os meus. Concede discernimento para essas pessoas. Então, isso é algo que está no início da vida cristã. O discernimento espiritual, a percepção daquilo que vem de Deus, o Evangelho, e aquilo que não vem, está no início da vida cristã. A vida cristã é inaugurada por meio de uma capacitação especial em que você consegue discernir que aquela verdade, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, vem de Deus. Senhor, louvado seja o seu nome. Veja a miséria em que eu me encontrava, cego, incapaz de discernir entre o que é do Senhor e o que não é. Eu não tinha capacidade de discernir entre a minha mão direita e a minha mão esquerda. Eu não tinha capacidade de perceber o que é santo e o que é invenção de homens. Eu não tinha essa capacidade. Mas o Senhor, no início da minha vida cristã, para que abrisse as portas para a minha vida cristã, o Senhor me deu uma capacitação diferente, especial. O Senhor abriu os meus olhos e eu passei a ver e a distinguir espiritualmente essas coisas. Obrigado por isso, porque a minha vida iniciou porque o Senhor me concedeu essa palavrinha tão esquecida hoje em dia. Me concedeu um discernimento especial. Mas veja, o apóstolo Paulo, ele prossegue no ensino acerca disso. Porque assim como o discernimento, ele pertence ao início da nossa vida cristã, ele deve nos acompanhar ao longo de toda a vida cristã. Por isso é interessante notar como existe um universo evangélico, um contexto evangélico que nos assusta um pouco. Por quê? Porque nós percebemos pessoas diferentes e que não têm discernimento espiritual nenhum. E isso assusta, porque não é normal isso. Isso é uma marca de cegueira. Nós vemos evangélicos, nós vemos aí nesse meio gospel que há por aí, nós vemos uma credulidade e uma aceitação de coisas tão fora da verdade, tão distantes da verdade, que nós questionamos, será que essa pessoa, com essa total ausência de percepção, será que essa pessoa, com essa total ausência de capacidade para distinguir o que é de Deus e o que não é, diante de tantas evidências óbvias aí para nós que somos crentes, será que essa pessoa realmente nasceu de novo, é crente mesmo? Então veja, o discernimento tem que acompanhar a vida das pessoas, dos crentes, até o final. Deixa eu dar um exemplo disso. Veja 1 Coríntios 12:10. 1 Coríntios 12, 10. Veja aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 12, versículo 10. Veja aqui que é mencionado um dom específico aqui. É interessante isso. Capítulo 12 fala sobre os diversos dons. E há toda aquela discussão, tem esses dons hoje, não tem, alguns têm, outros não têm. Eu acho que alguns têm e outros não têm. Eu acho que alguns dons aqui, eles cumpriram o seu papel, por exemplo, alguém ter o dom de curas, alguém ter o dom de línguas, alguém ter o dom de operação de milagres. Eu acho que esses dons, algumas pessoas, na verdade muitas pessoas, na época apostólica tiveram esses dons, elas tinham habilidade mesmo, que Deus deu a elas, de curar pessoas, e eram curas extraordinárias. E isso não era uma pessoa em cada 10 igrejas, não. Toda igreja tinha pessoas assim. Toda igreja tinha lá pessoas que tinham esses dons. Não era que tinha uma pessoa que morava num outro país e fazia um congresso de vez em quando e todo mundo ia lá porque aquela pessoa, naquele século, tinha aquele dom de fazer curas, não. Isso era parte do dia a dia da igreja. As igrejas, todas elas, no seu dia a dia ali, no seu funcionamento diário, eram igrejas que tinham esses dons todos. E essas pessoas, então, detendo esses dons, realizavam curas, milagres, falavam em outros idiomas sem nunca terem aprendido. Era algo simplesmente maravilhoso. E muitas curas. Curas extraordinárias mesmo. Aleijados, andando, cegos, vendo. Isso fazia parte da experiência comum da igreja, do dia a dia da igreja naqueles dias. Eu acredito, à luz de Hebreus 2, 3 e 4, é um dos textos, né? Hebreus 2, 3 e 4, eu acredito que esses dons desapareceram porque eles tinham um objetivo específico, o objetivo de autenticar a mensagem apostólica quando ela surgiu. Quando a mensagem apostólica surgiu, Hebreus 2, 3 e 4 mostra que esses sinais serviam para autenticar, para mostrar a veracidade. Desliga o telefone. Para mostrar a veracidade dessa mensagem apostólica. Então, por isso esses dons existiram. No ano 64, já da era cristã, daí para frente, você vê que não há mais menção deles no Novo Testamento. No ano 64, nas epístolas pastorais, na literatura joanina, você não encontra mais nenhum indício desses dons. Parece que esses dons pertenceram mais especificamente à primeira geração de cristãos, até à segunda geração de cristãos. Parece que esses dons existiram até essa época e depois sumiram. Ah, então não tem milagre hoje? Tem milagre hoje. Há milagres hoje. Há curas sobrenaturais hoje, tudo isso tem hoje, não tem dúvida nenhuma, porque Deus trabalha como Ele quer, mas não existem pessoas com o dom de curar, é isso que estou dizendo aqui. Deus faz curas, nós oramos pedindo e Deus cura mesmo, Ele faz milagres hoje, não tem dúvida, mas não existem pessoas, indivíduos que têm o dom de curar e de fazer milagres como existiam no passado. Mas esse versículo aqui fala de um dom que, ao que tudo indica, esse dom perdurou, porque ele sempre foi necessário. Os dons de sinais, de milagres e de curas foram necessários para autenticar a mensagem. Agora, esse outro dom que eu vou falar agora, ele existe para você conseguir detectar o que é verdadeiro. Então veja, 1 Coríntios 12, 10, e detectar o que é verdadeiro é algo necessário sempre. Na época e para sempre. Então veja aqui, 1 Coríntios 12, 10, fala assim, há outro operação de milagres, falando sobre os dons, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos. E aí você diz, mas o que é isso? O que é o discernimento de espíritos? O que é isso? As pessoas pensam que discernir espíritos é você saber qual é o espírito que está num determinado endemoniado. Então tem lá a pessoa com demônio. Isso acontece. Há ações do diabo terríveis, hoje em dia, que tomam posse da pessoa. Então muitos pensam que discernimento de espíritos é você descobrir qual é o demônio que está lá. Então você vai lá e olha para aquela pessoa endemoniada e você fala assim, esse aí é o tranca-rua. Esse aí é o preto velho. Esse aí é a pomba gira. Então você discerniu o espírito. Irmãos, não tem nada a ver. Isso não é. Isso não é discernimento de espíritos, não é isso. O que é discernimento de espíritos? A Bíblia associa, é interessante notar isso no Novo Testamento, os escritores bíblicos, de um modo geral, eles associam ensinos falsos a ações de espíritos. Então, quando alguém ensina uma doutrina falsa, a Bíblia fala que essa doutrina ela tem uma origem espiritual. E os falsos mestres, eles são os propagadores, os arautos dessas doutrinas perniciosas que negam a divindade de Jesus, que negam que Jesus Cristo veio em carne, que zombam da salvação que é em Cristo. O apóstolo Paulo fala de doutrinas de demônios que proíbem, por exemplo, o casamento. Isso é doutrina de demônios, o apóstolo Paulo fala. Que proíbem o consumo de alimentos. Não existem seitas que proíbem os alimentos? O apóstolo Paulo fala que isso são doutrinas de demônios. Então, o discernimento de espíritos é a capacidade de você perceber se existe por trás daquela doutrina um espírito maligno. Veja, por exemplo, dê uma olhadinha em 1 João 4.1, porque 1 João 4.1 esclarece melhor isso. 1 João 4.1, veja aí na sua Bíblia. 1 João está bem no finzinho da Bíblia, você pode achar aí com facilidade, lá no finzinho 4.1, veja o que diz esse texto. 1 João 4.1, fala assim, veja aí na sua Bíblia. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Mas como assim? Os leitores de João, eles viam fantasmas? Os leitores de João, eles encontravam pessoas endemoniadas na rua, conversavam com elas, e ele falava, não acredita nesse demoniado que está falando mentira. Será que é isso? Será que eles viam fantasmas, espíritos vagando, e os espíritos falavam coisas, ele falava, não acredita não, você não pode acreditar em qualquer espírito, só em algum. Será que é isso? Claro que não. É óbvio que não. Os crentes viviam vidas normais, não estavam vendo fantasmas, nem convivendo com endemoniados ali o tempo todo e conversando com eles para saber se devia crer neles ou não. O que ele está dizendo é o seguinte, veja a sequência. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Ok. Por que ele fala isso? Note o finalzinho. Porque muitos falsos profetas tem saído pelo mundo fora. O que ele está dizendo aqui? Ele está associando os espíritos com a ação dos falsos profetas. Os falsos profetas falavam e diziam, olha, eu tenho uma revelação. E falavam. João diz, olha, por trás dessa revelação existe um espírito. Ou é o Espírito Santo, ou é algum espírito maligno. Então, você tem que ter discernimento. Isso é discernimento de espíritos. Quando você ouve uma revelação, quando você ouve uma revelação ou uma mensagem, uma pregação, você avalia aquilo e você descobre. Isso aí não é do Espírito Santo. Isso aí é de algum espírito mentiroso. Isso aí é fruto do orgulho dessa pessoa e o diabo está usando essa pessoa para produzir esse tipo de profecia. Por isso, João fala, olha, provem os espíritos. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E esses falsos profetas anunciam profecias. E ouvindo essas profecias, vocês vão poder avaliar que espírito está por trás delas. Irmãos, nós, hoje em dia, no meio em que vivemos, nós temos que tomar muito cuidado, porque se existe um ambiente em que profecias falsas são produzidas sem parar, é o meio evangélico. Não existem profecias falsas sendo produzidas dentro do budismo, não existem. não existem profecias falsas sendo produzidas dentro do Espiritismo, você não vê isso. Não existem profecias falsas sendo produzidas dentro do catolicismo, você não vê isso. Você não vê profecias falsas sendo produzidas no meio do candomblé, da macumba, das religiões afro, você não vê. Você pode ver uma ou outra, eventualmente, essas religiões produzindo alguma profecia falsa. Você não vê muçulmanos produzindo profecias falsas por aí, membros, seguidores do Islã produzindo profecias falsas e falando o tempo todo essas profecias para lá e para cá. Você não vê. Isso pode acontecer nesse meio? Pode acontecer, mas é muito pouco. Mas no meio evangélico, meu Deus, no meio evangélico, se você for hoje numa igreja evangélica, numa igreja gospel, você vai ouvir dezenas e dezenas e dezenas de profecias, todas elas falsas, mentirosas. Então João diz, olha, cuidado, cuidado, porque essas profecias, esses ensinos não são apenas fruto da imaginação da pessoa. Existem espíritos malignos atuando por trás disso. Provem os espíritos, se provém de Deus. Ouçam essa mensagem e digam, isso aí não vem do Senhor Jesus Cristo. Isso aí não vem do Espírito Santo de Deus. Isso não procede do Espírito Santo que nos deu a Sagrada Escritura. Não procede disso, não vem disso. Você pode perceber nesse contexto todo que existem desvios doutrinários, palavras sendo ditas que contrariam a Escritura. Vocês percebem todas essas coisas. E João então diz, olha, provem, não deem crédito a qualquer espírito. Quando aparecer um profeta falando o Espírito diz, não deem crédito a esse espírito. Porque muitos falsos mestres, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E se vocês não tiverem discernimento, vocês vão acreditar nessas pessoas. E meus queridos, o meio evangélico está carente de discernimento, não há discernimento. Qualquer pessoa diz qualquer coisa e todo mundo acredita naquilo sem provar, sem discernimento algum. E nós então pensamos, será que essas pessoas nasceram de novo? Será que essa ausência de discernimento tão intensa não é uma prova de que essas pessoas não conheceram a Cristo? Eu vi recentemente, coloquei até no meu Facebook, uma senhora fazendo profecias numa igreja aí, numa Assembleia de Deus aí em São Paulo. E ela aparece batendo palma, e ela bate o pé, e ela fala, e ela fala em línguas, línguas que ela fala são sílabas desconexas, e falando ali bobagens, coisas sem menor sentido, e tendo revelações. Primeiro, a Bíblia já condena isso, dizendo que as mulheres devem ficar caladas na igreja. Ela já desobedece a palavra de Deus ali, mostrando claramente que o Espírito que ela está usando não é o Espírito Santo de Deus. Não é, porque está contrariando a palavra dele. Mas as pessoas não têm discernimento. E nós vemos então aquele monte de homens ali presentes. Vários homens ali de terno e gravata, todos ali de cabeça baixa, se sujeitando àquela palhaçada horrível. Falta de discernimento. Nós não podemos permitir que a vida cristã seja divorciada de discernimento. Veja o capítulo 14 de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. 1 Coríntios 14, 29. Veja aí qual é o dever. O dom de discernimento de espíritos deve existir em todos, e não somente o dom de discernimento de espíritos, mas também a responsabilidade de cada membro de igreja deve ser desenvolver discernimento. Veja o versículo 29 de 1 Coríntios 14, fala assim, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Ou seja, tenham discernimento, avaliem o que está sendo dito. O apóstolo Paulo, ainda sobre o discernimento, ele diz o seguinte no capítulo 4 de Efésios. Veja na sua Bíblia, Efésios 4. Veja o que diz. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Fala assim, fala sobre o ministério dos pastores, evangelistas, enfim. Fala o seguinte, que esse ministério existe para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Ele falou que os pastores têm que trabalhar para dar equipamentos para os seus, as suas ovelhas, para que elas tenham discernimento e não sejam levadas ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os pastores têm que dar aos membros da sua igreja ferramentas para que eles tenham discernimento e possam detectar as mentiras, as falsidades, as falsas doutrinas e não sejam levados por qualquer vento teológico que sopra aqui ou acolá. E o meio evangélico, infelizmente, está cheio disso. Falta discernimento, saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E o último texto que eu quero apontar para vocês é Hebreus 5. Veja o que diz Hebreus 5 sobre esse assunto também. É uma grande viagem, uma grande não, é uma pequena viagem sobre o ensino geral da Bíblia sobre o discernimento. O dever dos pastores é criar membros que têm discernimento. Atualmente, os pastores não fazem isso, os pastores estão fazendo o contrário. Estão criando pessoas sem discernimento e tirando proveito disso. Aqui em Efésios 4, nós aprendemos que não é assim, que os pastores devem dar condições para que os membros da sua igreja tenham pleno discernimento das coisas. Vejam Hebreus 5, vejam o que diz o versículo 11. E aqui eu termino com essa parte, é uma breve viagem sobre o ensino geral do Novo Testamento sobre o discernimento. Veja o que diz Hebreus 5:11. O autor de Hebreus fala sobre Jesus Cristo sendo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele fala isso, e aí ele chega no versículo 11 e ele faz uma digressão, ele fala assim, a esse respeito, sobre esse assunto, sobre Jesus ser sacerdote da ordem de Melquisedeque, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, ele fala. Por que difíceis de explicar? Ele diz por quê? Porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Vocês são lentos, vocês não aprendem rápido. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele está dizendo, olha, vocês crentes aí, a quem eu estou escrevendo, vocês são tardios e demorados em aprender, vocês não aprendem nada. E eu tenho que explicar para vocês o beabá da doutrina cristã. Vocês não aprendem doutrina nenhuma. Eu tenho que ficar explicando doutrinas rasas para vocês. Eu gostaria de ensinar doutrinas profundas para vocês, mas vocês não aprendem, nem têm condições de aprender, porque vocês são bebês e eu tenho que dar leite para vocês. Eu tenho que só dar doutrinas rasas para vocês. É interessante notar essa admoestação aqui de Hebreus. Vou continuar já, vou chegar no discernimento já. É interessante notar isso, porque hoje em dia, no meio evangélico, por incrível que pareça, há pessoas que condenam o aprofundamento doutrinário. Há pessoas que dizem que quem se aprofunda em doutrina, essa pessoa não é espiritual, essa pessoa não é madura espiritualmente, ela só se apega à doutrina. E há pastores, inclusive, que proíbem os seus membros de estudar doutrina, porque dizem que isso é coisa carnal, é coisa de orgulho, e falam que a letra mata. Eles pegam essa frase e dão um sentido diferente para essa frase. Eles entendem que letra é estudo. Então eles falam, a letra mata, ou eles interpretam letra como estudo, que não é, letra é a lei de Moisés. Mas eles falam, a letra é o estudo. E dizem que se você estudar muito a doutrina, isso vai matar a sua vida espiritual. Mas aqui nesse texto é o oposto disso. Aqui o autor de Hebreus está criticando os seus leitores porque eles não se aprofundam na doutrina. Eles não se aprofundam no ensino teológico, eles só ficam ali no rasinho e eles não mergulham nos grandes ensinamentos acerca das coisas de Deus. Ele fala, eu tenho que ensinar de novo os princípios elementares, o beabá, o abecedário dos oráculos de Deus. Ele fala, eu tenho que fazer isso com vocês. Porque vocês não aprendem, vocês são lentos para aprender. Ele fala, vocês se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. Leite são as doutrinas bem rasinhas, alimento sólido são as doutrinas mais profundas que ele está mencionando aqui, que ele queria ensinar, mas não tinha condições, porque aqueles leitores eram muito fracos. E ele fala, ora, todo aquele que se alimenta de leite, de doutrinas bem rasinhas, é inexperiente na palavra. Ou seja, é alguém que tem pouco conhecimento, pouco contato com a palavra. Porque é criança. Espiritualmente é criança, diz o texto. Mas olha, veja agora o 14, aqui que entra o discernimento. Mas o alimento sólido, a doutrina profunda, o aprofundamento doutrinário é para os adultos. E quem são os adultos? Os adultos, além de serem aqueles que comem alimento sólido, doutrinas profundas, doutrinas mais maduras, doutrinas mais complexas, os adultos, eles são pessoas que têm as suas faculdades, aqui são as faculdades intelectuais, mentais, eles têm as suas faculdades exercitadas. Então, eles conhecem profundamente as doutrinas profundas e sérias e complexas das Escrituras, são teólogos. Ah, mas teólogo é pecado. Não, é o contrário aqui. Não ouça essas bobagens que se escuta por aí. Aqui, os teólogos profundos, aqui, eles são elogiados. Eles são os adultos, eles são maduros. Essas pessoas, esses homens que saíram dos princípios elementares e se aproximaram do alimento sólido, das coisas mais profundas, das verdades mais profundas, são chamados de adultos. Essas pessoas, por terem suas faculdades intelectuais exercitadas na palavra, o que aconteceu com elas? O texto diz que elas são capazes de discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja o efeito maravilhoso disso. Esse texto está dizendo que os adultos, aqueles crentes que se alimentam de doutrinas sólidas, da palavra verdadeira, que conhecem profundamente a palavra verdadeira, essas pessoas exercitam, elas têm as faculdades exercitadas. O cérebro delas não é um cérebro morto. A mente delas não é uma mente morta, desmaiada ali, que não aprende nada, preguiçosa, não. É uma mente que se exercita, porque mergulha na verdade, mergulha na Sagrada Escritura, mergulha na sã doutrina, mergulha na teologia séria, no alimento sólido que Deus concedeu. E tendo essas faculdades intelectuais, mentais, exercitadas, elas adquirem uma capacidade especial. Que capacidade? A capacidade de discernimento. Elas olham para alguma coisa e falam, isso não é de Deus. Isso é mal. Isso é de Deus. Eu consigo perceber. Como é que você consegue perceber? Eu tenho as minhas faculdades intelectuais exercitadas, porque eu conheço a palavra de Deus e eu consigo comparar. Eu vejo aquilo que está acontecendo ali e eu comparo com o alimento sólido que eu comi. Eu vejo o que está ali e eu comparo com aquilo que eu aprendi profundamente na palavra. Eu vejo que não há conexão entre uma coisa e outra. Eu noto que aquela prática não é a prática que é ensinada aqui. Eu noto que aquele modo de agir não é o modo de agir ensinado aqui. Eu não vejo correspondência. Eu não vejo correspondência entre isso e aquilo. Porque eu conheço isso aqui, eu conheço o alimento sólido, eu como alimento sólido, eu sei qual é o gosto. Eu entendo, eu conheço o tempero, eu conheço o gosto, eu conheço a consistência, eu como isso direto. Eu estou profundamente mergulhado no alimento sólido. Então eu sei discernir. Quando eu vejo uma mentira como aquela, eu imediatamente já percebo, isso não é de Deus, isso é mentira. Então aparece alguém na minha frente dizendo, Xaramanai, eu falo, o que é isso? Deixa eu ver onde está isso aqui. O que é isso? Que palavra é essa que você falou? Ah, isso é dom de línguas. Opa, dom de línguas? Espere. Aqui, dom de línguas não é isso. Isso não existe nas escrituras. Essas práticas que vocês estão fazendo nas suas igrejas aí, o pessoal berrando ao mesmo tempo lá, sem intérprete, sem nada, isso aí não está nas escrituras. Existem, se o dom de línguas existisse ainda, coisa que já passou, mas mesmo se existisse, isso não seria praticado desse jeito. Não seria assim que seria praticado. Então, isso que vocês estão fazendo, eu consigo, pelo conhecimento que eu tenho da palavra, eu consigo perceber que isso não vem de Deus. Eu tenho as minhas faculdades exercitadas, eu como alimento sólido. E tendo as minhas faculdades exercitadas pelo conhecimento, não dos princípios elementares, mas dos oráculos profundos de Deus, eu consigo detectar o que é de Deus e o que não é. Esse é o discernimento cristão. Ele está associado ao conhecimento. A pessoa conhece a verdade. E conhecendo a verdade, ela então consegue detectar o que é de Deus e o que não é. Muito bem. O nosso texto que está aí diante de nós, prossegue. E ele vai dizer, na sequência aqui, ele vai mostrar que existe também na sequência aqui a demonstração de prioridades, que nós vamos estudar também, e a demonstração de fé. Mas isso nós não conseguimos expor hoje. Não vai dar tempo, porque já são 9:10. Então, não tem como eu apresentar esses outros dois pontos aqui para vocês. Mas eu quero destacar aqui para vocês esse aspecto do discernimento, a demonstração de discernimento e o ensino geral acerca do discernimento. Queridos, duas palavrinhas para terminar. Se você é incrédulo, se você não tem Jesus, você não tem discernimento espiritual para distinguir o que é de Deus e o que não é. E você vai dizer que o que é de Deus, o Evangelho, especialmente isso, o Evangelho, você vai dizer que o Evangelho, a mensagem da cruz, é loucura. Então, eu tenho uma mensagem para você. Se você continuar nessas condições terríveis de falta de discernimento espiritual, dizendo que o Evangelho é loucura, a palavra de Deus diz que você está entre os que se perdem. E sabe o que é perdição? Perdição na Bíblia é ruína, ruína eterna, é castigo eterno. Isso é perdição na Bíblia. E você, se você chama a palavra da cruz de loucura, de algo sem sentido, você está destinado à destruição, à perdição. Você está entre os que se perdem, de acordo com 1 Coríntios 1,18. O que você tem que fazer? Você tem que falar, Senhor, o que eu faço? Pastor, eu sou assim. O que eu devo fazer? Peça ao Senhor. Se você tiver coragem de fazer isso, se aproxime do Senhor e diga, Senhor, se isso que o pastor falou for verdade, eu estou em péssimas condições. Se isso que o pastor falou for verdade, eu não sei o que fazer, porque eu não posso mudar meu coração. Eu não posso botar a fé aqui dentro. Eu não tenho condições de fazer isso. Senhor, eu quero que o Senhor me socorra. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me como incrédulo que eu sou. Ajuda-me no meio dessa minha falta de fé, no meio dessa minha incredulidade terrível, me ajuda, porque se o que o pastor falou for verdade, eu estou perdido, estou perdido. Então, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda e planta a fé no meu coração, me ajuda a contemplar a glória do Senhor na face de Cristo, para que meus olhos sejam iluminados e eu possa ver a sua salvação naquela cruz. E creia em Jesus e seja o seu discípulo, um discípulo dele. Me ajuda, porque eu sou cego. Eu até agora eu tenho crido que a palavra da cruz é loucura, é um absurdo, é uma grande bobagem. Mas eu não quero pensar, eu tenho medo de pensar assim agora. Porque o pastor me alertou hoje à noite e eu preciso dessa luz. Por isso eu peço ao Senhor, afugenta essa escuridão de mim. Tira de mim essa falta de discernimento. Tira isso de mim, Senhor. Arranca isso de mim. E faça com que eu tenha o discernimento nos meus olhos. E eu possa, então, olhar para a cruz e ver nela a salvação e clamar, dizendo, salva-me, salva-me. Se você fizer essa súplica, o Senhor ouvirá. Porque a palavra dele diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Faça isso. E ele agirá na sua vida. E você que é crente? Você que é crente, talvez esteja pensando, pastor, eu acho que estou precisando de discernimento. Porque eu tenho acreditado em procedimentos estranhos. Eu já vi gente caindo na gargalhada, eu achei que era o Espírito Santo. Eu já vi gente rolando no chão, eu achei que era o Espírito Santo. Eu já escutei falsos ensinos, ensinos absurdos, terríveis. E eu achei que era de Deus. Eu já ouvi profecias e eu acreditei. E eu até agi, eu tomei decisões com base em profecias falsas que eu ouvi. Pastor, sem discernimento nenhum. Pastor, eu já acreditei em milagres que não tinham nada a ver com a realidade. Eu acreditei nessas coisas. Eu fui atrás dessas coisas. Eu acho que eu não tenho discernimento. Eu sou crente, eu aceitei Jesus, mas ainda sou dado a tudo que aparece. Aparece um pastor berrando, eu corro atrás dele. Aparece outro berrando outra coisa, eu corro atrás dele. Aparece um profeta, uma profetisa, dizendo qualquer bobagem, eu corro atrás dessas coisas. Eu acredito nessas coisas. Eu acho que o que interessa é só a sinceridade do coração. E eu não tenho discernimento. Eu não tenho aquela capacidade que o autor de Hebreus fala de julgar todas as coisas, de conhecer profundamente a sua palavra e ter as faculdades intelectuais exercitadas de tal modo que eu olhe para aquilo e diga, isso não é de Deus. Isso não se harmoniza com o que a palavra de Deus ensina. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho discernimento. Peça ao Senhor, Senhor, me dá uma disposição diferente. Eu sou um crente, mas tenho sido enganado. Tenho sido enganado. Quantas coisas erradas. Quanto apoio eu já dei para coisas erradas. Quantos desvios, quantas bobagens, quantas tolices eu já fiz, quantos erros eu já cometi por causa de falta de discernimento. É assustador. Eu já apoiei até com dinheiro, gente mentirosa. Eu já apoiei trabalhos, igrejas, congressos, eventos, só mesclados por tolices as mais absurdas e bizarras. Eu apoiei isso, meu Deus, eu não tenho discernimento nenhum. Me ajuda, Senhor. E fazendo isso, comece a estudar a palavra de Deus profundamente, a mergulhar nela, a lê-la, estudá-la, se debruçar sobre ela e a pedir ao Senhor, Senhor, concede-me profundidade teológica, doutrinária, para que eu tenha discernimento intelectual, para que eu coma alimento sólido, comendo alimento sólido, eu saiba distinguir o que vem do Senhor e o que não vem. Faça de mim um Betuel, naquele momento ali. Betuel, naquele momento, ele pôde discernir, isso é de Deus. Labão, naquele momento, pôde discernir, isso é de Deus. Senhor, eu quero ser um Betuel, um pequeno Betuel. ali, mas não só num momento, como Labão que teve discernimento só naquele momento. Eu quero ser um Betuel num estilo de vida. Eu quero ser marcado por discernimento, eu quero julgar as coisas. Eu aprendi hoje que isso não é incredulidade, eu aprendi hoje que isso não é falta de fé, eu aprendi hoje que isso é uma virtude cristã. Até então eu tinha medo de julgar as coisas e achar que iam me chamar de carnal e de não ter fé. Agora não, eu aprendi que isso é ter discernimento. E eu quero ter discernimento. Eu quero ter discernimento para apoiar a verdade e não a mentira. Eu quero ter discernimento para não ser enganado, para não enganar e para alertar os outros, para que os outros não sejam enganados. Concede-me isso. Disposição para o estudo da sua palavra e uma disposição sincera para rejeitar tudo aquilo que não se harmoniza com ela. Concede-me o prazer de me alimentar do alimento sólido e assim ter discernimento. Na semana que vem, nós vamos estudar as outras duas demonstrações, a demonstração de prioridades e a demonstração de fé que aparecem nos personagens presentes aqui.